baixo do orçamento municipal.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado Olga Silvestre.
Então, as segundas habitações foram só apoiadas pelos municípios, através daquela linha de apoio criada pelo Estado com a lei do orçamento. Foi isso?
Para responder?
Se bem percebo, eu penso que nenhum município, a não ser Pedrão Grande, criou um regulamento para as segundas habitações. Eu penso que Figueirão não tem regulamento para as segundas habitações e que a Castanheira de Pera não tenho a certeza. Penso que é capaz que a Castanheira de Pera pense que tem. Não sei se avançaram para as obras, mas Figueirão dos Vinhos não tem nenhum regulamento para, decidiu não criar nenhum regulamento para apoiar as segundas habitações.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu acho que a Comissão solicitou os documentos. Muito obrigado. Sra. Deputada, para prosseguir, por favor.
E porquê, Sr. Engenheiro?
Para responder.
Terá que perguntar ao Sr. Presidente da Câmara.
Sra. Deputada.
É uma resposta. E que valor, neste momento, que valor falta aplicar do Revita? Tem noção?
Sr. Engenheiro.
Quando saí, na ordem de 2 milhões de euros. De 1 milhão e pouco de euros, enfim, na ordem de 1 milhão, não sei já. Sim, eu sei que saiu agora o último relatório trimestral. Saí em 30 de novembro de 2019, peço desculpa.
Muito obrigado. Senhora Deputada, por favor, faz favor.
Olha, também estava estipulado que o valor, havia um valor por metro quadrado para a reconstrução e a requalificação das obras em causa. Na página 85 do relatório do Tribunal de Contas vem referido que o valor por metro quadrado pré-definido não foi respeitado e, a não ser respeitado, devia ser fundamentada essa decisão e também não foi fundamentada essa decisão nem foi cumprida a regra de contenção de custos. Qual a razão?
Sr. Engenheiro, faz favor para responder.
A senhora deputada naturalmente compreende que eu não estive na fase de entrega nem de análise das propostas. Eu apanhei as obras em execução, adjudicadas, entregues, a serem feitas. Portanto, tudo essa fase de análise devia ser anterior à entrega das obras e ao início das obras. Portanto, se alguma coisa, que eu julgo que não correu mal, porque isto, naturalmente, eu tive todo o gosto também de participar, quando o Tribunal de Contas fez a sua inspeção, mas isto, no fim do jogo, é fácil sermos treinadores, não é? Isto, quando nós, no jogo acaba, nós somos todos bons treinadores. Portanto, essas coisas é assim. Aquilo foi um processo complicadíssimo e eu, para montar um processo daqueles com aquela velocidade, foi difícil.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu devolvo a palavra à Sra. Deputada.
Mas a fase em que o senhor participou também teve na fase da atribuição de fundos ou de apoios.
Sr. Engenheiro, para responder.
Eu só estive na fase de pagamento, de pedidos de pagamento. Não estive, digamos, os pontos, os apoios, eu não estive na fase dos apoios. Eu a única coisa que validava era pedidos de pagamento de obras em execução, os autos, chamados autos de medição. Portanto, foi nesse processo que eu estive, não estive em mais processo nenhum.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sra. Deputada.
Não havia conferência no sentido de confirmar entre os valores propostos e depois as obras executadas se eram realmente aquilo que constava no terreno?
Para responder.
Todos os autos eram elaborados pelos técnicos das câmaras respectivas, todos os autos iam para a CCDR para conferir com os valores de adjudicação e, portanto, tudo era... Todos os valores eram verificados, quer na fase da obra, porque os autos eram efetuados pelos técnicos respectivos dos municípios, portanto, e que faziam parte da Comissão Técnica, e depois disso eram enviados para a CCDR, onde eram validados os valores, no sentido de ver se cumpriam dentro dos valores que estavam adjudicados. Portanto, o processo era esse. E depois vinham à Comissão Técnica, depois desse processo, vinham à Comissão Técnica para a Comissão Técnica validar e enviar para o Conselho de Gestão para pagamento.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Mendes Lopes, Sra. Deputada.
Olha, e esses valores não suscitava alguma... está-me a faltar a palavra. Perplexidade perante isso? Não averiguava se os valores eram aqueles, efetivamente, que estava previsto na lei e que estavam a ser cumpridos?
Sr. Engenheiro, para explicar.
Sra. Deputada, eu confesso que depois de ter adjudicado e feito o contrato com os empreiteiros, quer dizer, supostamente essa questão está ultrapassada. Julgo eu. Não era eu que tinha, naturalmente, enquanto membro da Comissão Técnica, que tinha a função de estar a escrutinar todos os valores por metro quadrado, porque isso, naturalmente, pararia todo o processo. Julgo eu. não é? Para a gente reanalisar todos os processos, obrigava a parar todas as obras de imediato. Portanto, ou seja, eu confiei de que todo o processo e todos os valores tinham sido controlados na fase em que se fizeram as análises e as entregas das obras aos empreiteiros. Portanto, essa parte já não tive essa função de estar a passar todos os processos processo a processo, no sentido de avaliar o custo por metro quadrado, até porque é difícil. Porque uma coisa é uma... Eu que sou da área sei bem, porque uma coisa é uma reconstrução, outra coisa é uma construção nova, e a reconstrução às vezes custa muito mais do que a nova. Muito mais do que a nova. E aí... A reconstrução são à volta de 400 e poucos euros. Que situações já em que o valor é muito maior. Portanto, é relativo, esse valor de referência é um valor, digamos de referência, mas não é um valor, digamos, que seja uma barreira intransponível, julgo eu. Porque caso a caso teria que se analisar.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Senhora Deputada, para prosseguir.
Então, quem é que fiscalizava esses valores? E outra coisa, é possível exceder os valores, tinham era que ser fundamentados.
Sr. Engenheiro, para tentar explicar como é que funcionava então esse cálculo desses valores e a fiscalização dos valores, tem ideia?
Sr. Doutor, eu não fiz esse apuramento, eu pessoalmente não fiz, nem eu. Porquê? Porque todas as obras estavam em execução, algumas já em execução mais de 70%, mais de 80%, algumas concluídas. Eu, quando pequeno no processo, muitas delas já estavam concluídas. Portanto, não fiz esse processo. Esse processo devia ter sido feito, a ser feito, e estarei convencido que foi feito, é a minha convicção, de que todos os processos foram analisados ponto a ponto para ver o valor do custo por metro quadrado, para ver se eventualmente se encaixava dentro dos limites que estavam definidos no regulamento. Portanto, essa é a minha convicção.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sra. Deputada, pode prosseguir, faz favor. Está dentro do seu tempo.
Sim. Obrigada. Tem aqui sido repetido diversas vezes que esta comissão de inquérito é uma perseguição às vítimas por parte do PSD. Ora, nós repudiamos veementemente essa tese e também consta estipulado no Tribunal de Contas, na página 91, que refere expressamente a suspensão de reconstrução de habitações por fundadas dúvidas sobre a regularidade aparente, outras por inércia do organismo do qual o senhor também fez parte, e como o senhor também referiu aqui na sua exposição, que os casos identificados com a reportagem da TVI, que tomou uma decisão, até fez constar em ata, e que houve a suspensão do pagamento de quaisquer casas, até referiu, do município de Pedrógão Grande. A pergunta que se impõe é por que razão foi decidida a suspensão do pagamento desses valores?
Sr. Engenheiro, para responder, por favor.
Em face das dúvidas e em face do inquérito que estava a correr já pelo Ministério Público, nós entendemos bem, para salvaguarda do fundo, pedir a suspensão dos pagamentos. Não suspendemos as obras. Nós não suspendemos as obras. Suspendemos foi os pagamentos. Porque as obras, aliás, os contratos eram feitos, não, o fundo de reabilitação não, digamos, era uma parte do contrato, mas o contrato era feito entre o proprietário e o dono da obra. Portanto, o Fundo de Reabilitação era a entidade financiadora, mas o Fundo de Reabilitação, o fundo nunca parou nenhuma obra. Parou, suspendeu, foi os pagamentos. Portanto, até se apurar, se efetivamente estavam dentro do critério que estava estabelecido, como as casas tinham entrado como primeira habitação, se cumpriam esse, como uma habitação permanente, se as habitações cumpriam esse requisito. E por isso é que suspendemos os pagamentos para efeitos cautelares e salvaguarda do fundo.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Mendes Lopes. Terminamos a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD na primeira ronda. Passa, Sr. Deputado, há um esclarecimento do último? Segunda ronda, certamente. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. António Lopes, representante dos municípios do Conselho de Gestão no Conselho de Gestão do Fundo Revita, pela sua deslocação e pelas declarações que veio hoje prestar a esta comissão. Quero manifestar a total solidariedade do Bloco de Esquerda com todas as vítimas dos incêndios de 2017, e com todos aqueles que se mobilizaram para responder a esta catástrofe durante e após os incêndios. E lamentar que até hoje ainda não se tenham tomado mais medidas do que aquelas que se tomaram para que as situações como estas não se repitam na dimensão com que aconteceram em 2017, quer ao nível da política florestal, quer ao nível dos meios de proteção civil. Mas, não sendo esse o âmbito desta comissão, vou mudar de assunto e quero deixar-lhe algumas questões. A primeira é se tem conhecimento da aplicação indevida de apoios públicos na zona do Pinhal Interior na reposição de potencial produtivo. Já nos falou aqui sobre a questão das habitações e da aplicação do Fundo Revita para esse fim, mas houve também um conjunto de medidas que foram tomadas a nível da reposição do potencial produtivo na região e quero-lhe questionar se tem conhecimento de alguma irregularidade desse processo e também das eventuais insuficiências que tenha detectado e que queira sinalizar.
Faz favor, muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Engenheiro.
Sr. Deputado, eu não tenho conhecimento de nenhuma irregularidade. Não tenho.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Considera que os apoios públicos atribuídos para responder a esta catástrofe foram suficientes para apoiar as populações afetadas até ao momento? Primeira pergunta. Segunda, se de 1 a 10, como avalia a suficiência destes apoios?
Sr. Engenheiro Mendes Lopes, para responder, por favor.
Esta pergunta extravasa um pouco a minha função enquanto membro do mas, enfim, eu dou a minha opinião pessoal, um pouco, pronto, sim. Direi que naquela região foi objeto de graves prejuízos, que era ao nível florestal, que são prejuízos incalculáveis e que não foram repostos. As pessoas ficaram naturalmente sem aqueles bens, com prejuízos elevadíssimos, e portanto têm dificuldade em refazer a vida e alguns até com certeza vão abandonar. O que eu acho é que o país, não é Pedrão Grande, não é, o país precisa de um ordenamento florestal rapidamente. Esse é que é o ponto, acho eu, que os governos sucessivos, todos os governos, devem olhar para aquilo e, de facto, fazerem o verdadeiro ordenamento florestal. Porque sem isso, é tudo paliativo. Daqui a uns anos, se nada se fizer, volta a acontecer exatamente a mesma coisa. Portanto, é esse, acho que é o grande, o nosso, enquanto país, é dos seus deputados, nós cidadãos, digamos, a grande mobilização que temos é olhar para o interior, na perspectiva também do ordenar em termos florestais. Porque se não fizermos isso, o interior, digamos, porque é monocultura, transformou-se em monocultura. E isso é terrível, quer em termos ambientais, quer em termos das catástrofes que provoca, que é o caso, a nossa região era em monocultura quase de eucalipto. E, portanto, e isso tem as consequências que teve e que outras regiões vai acontecer, é uma questão de tempo. Enfim. Deputado, não sei se respondi à sua pergunta, eu extravasei-me um pouco aqui das minhas funções aqui enquanto membro do Fundo Revita, mas... se houve falta, soube insuficiência de apoios, era isso que também pretendia ao Sr. Deputado. Naturalmente há sempre insuficiência de apoios, porque os prejuízos, repare, as suas habitações não foram recuperadas ainda. As aldeias estão completamente, enfim, em ruínas, grande parte delas, grande parte das casas estão em ruínas, ou seja, há aqui um trabalho enorme, enorme, que eu não sei se o Governo, de facto, tem a capacidade de momento de encarar estas situações com, enfim, de imediato, as coisas têm que se fazer, mas eu acho que temos que começar por um lado, efetivamente, e não é começar para Figueiredo, não é Pedrógão, não é Figueiró, não é Castanheira, é olhar para o interior. Para toda aquela região, que eu acho que toda ela está, se não está ardida, tem o potencial para arder. E, portanto, esse é que é o ponto, acho eu, desta situação.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, para prosseguir.
foram muitas as insuficiências, então pode-se entender da sua intervenção. Para terminar, quero-lhe questionar se considera que podem ter ocorrido irregularidades na